E no Papo de Brother de hoje, nós vamos falar sobre como adquirir as principais características de um líder no marketing de rede. Fala galera, eu sou Felipe Crivellaro, estou aqui com o Fábio Crivellaro. E aí, Fábio, tudo tranquilo?
Tudo tranquilo, graças a Deus, e preparado aí para mais um Papo de Brother.
É isso aí, gente. E hoje a gente está na terceira parte do vídeo. O primeiro vídeo, Papo de Brother 3, foi falando sobre as principais características. O Papo de Brother 4 foi falando como adquirir as principais características. E hoje a gente vai estar aí na segunda parte desse vídeo sobre como adquirir as características de um líder de marketing de rede. Então, se você já gostou do assunto, deixe aqui seu like, compartilha com seu time, se inscreva no nosso canal, ative também as notificações para você não perder nada. Vamos lá, Fábio. A gente parou na parte da comunicação. Como que as pessoas podem se comunicar melhor, adquirir essa habilidade? O que você vê aí sobre isso?
Uma forma de você se comunicar melhor é você ouvir mais. Se você ouve mais, você vai começar aí a se interessar pelas pessoas, vai ser atraente para as pessoas, né? Vai ser uma pessoa que não fica falando, falando, falando o tempo todo. Então, ouvir é fundamental para que você possa começar uma comunicação. Leitura também. Quando você faz perguntas, você consegue entender quais os interesses das pessoas. Então, quando você começa a se atualizar, começa efetivamente estudar, você começa a ser uma pessoa mais interessante e interessada, né? Você começa a se interessar pelo outro e você começa a ser interessante para a comunicação. Então, uma maneira de você se atualizar é você ler, ler muito, ler vários assuntos, assuntos diversificados, e você vai com certeza se comunicar melhor.
Além dessas dicas que o Fábio falou, algumas que funcionaram muito para mim, a melhora de comunicação, foi eu realmente me desafiar, treinar. O que é treinar? Faça áudios para se comunicar melhor com o seu time, faça vídeos como este aqui para você treinar essa comunicação, passar a se comunicar melhor, crie treinamentos. Eu acho que a partir do momento que você se desafie também a criar treinamentos para o seu time, a querer colocar o time debaixo dos braços ali e mostrar qual que é a direção, vai fazer com que você se comunique cada vez melhor. Então, essas são algumas técnicas aí que tanto o Fábio como eu utilizamos para conseguir nos comunicar melhor e ajudar mais pessoas. Inclusive, um livro aí de dica que eu vou deixar até o link aqui para quem quiser, né, comprar esse livro e se aprimorar nesse assunto. É o Como Falar em Público e Encantar Pessoas, do Dale Carnegie também. É um livro bem bacana que vai te ajudar aí a falar mais, a se comunicar mais e até encantar os seus prospectos aí, os seus clientes. Fábio, um próximo item, característica aí que a gente tinha falado, era a coragem. Como que você faz para ser um cara mais corajoso?
Primeiramente, me desafiando, entendendo que o medo, ele te paralisa. O medo, ele faz com que as pessoas não evoluam. Tem duas coisas que travam as pessoas no mundo hoje: ansiedade e medo. E quando você acha que o primeiro vídeo que eu fiz, né, eu ainda perfeccionista, eu tinha medo. O meu medo, na verdade, estava atrelado ao que os outros iam pensar.
Eu vou mostrar um dia aqui ainda no Papo de Brother o meu primeiro vídeo aqui pra galera chorar de dó de mim.
Então, o medo, ele está muito relacionado com algo que você não conhece, com algo que você não domina. Quando você domina o assunto, quando você aprende a se comunicar, quando você aprende a fazer um vídeo, quando você aprende a se posicionar, quando você elimina o medo da crítica, você praticamente elimina o medo e você fica mais corajoso. Então, a coragem nada mais é do que se desafiar, ler, estudar, aprender, praticar, praticar, praticar. E você vai ficando corajoso. O nosso primeiro vídeo, nossa primeira live lá atrás, não foi fácil. Foi algo que a gente precisou se desafiar. Só que vem a prática e hoje parece que a gente está falando com uma pessoa, né, na nossa frente. Às vezes a gente está dando treinamento para 100, 200 pessoas ali e a gente não sente mais. Então a coragem, ela vai vindo de acordo com a sua capacitação, com o seu preparo.
Exato, eu lembro da primeira live que eu fiz, eu conto isso no estudo GoPro, inclusive. A primeira live que eu fiz foi uma PO com o Henrique. E o Henrique, ele é o meu direto, eu sou patrocinador do Henrique. Eu lembro que a gente armou tudo, não, vai ser tal hora, tal hora, tal. Fiz o link, coloquei toda a sala no ar, chegou na hora da PO. Eu simplesmente desliguei meu computador e falei pro Henrique: toca aí porque a minha internet caiu. Olha o que o medo faz com a pessoa, gente. O medo me paralisou, o medo fez eu colocar o meu patrocinado numa roubada na época, hein? E aí hoje eu conto isso, é história, né? Hoje isso é resenha, o Henrique dá risada disso. Mas no dia, pensa a cilada que eu coloquei o cara. Então, realmente, o medo te paralisa de fazer muitas coisas. Uma outra coisa que eu coloquei aqui: tem um filme que eu vi uma vez. que o nome do filme é Compramos um Zoológico. E tem uma hora que o pai fala com o filho algo que me chamou muita atenção sobre coragem. Ele falou o seguinte: você não precisa ser o cara mais corajoso do mundo. Você precisa ter aquele impulso de 20 segundos de coragem. É isso que vai fazer você chegar na pessoa que você quer conversar, você vender mais, você recrutar mais. Gente, eu lembro de uma época que quando eu fui pular de bungee jump, nossa, e foi algo que eu tinha muito medo. Só que foi aqueles, não era nem bungee jump, era o Scar Custer lá, né? Que você sobe e puxa a cordinha. Mas foram uns 20 segundos ali que eu tomei coragem, tomei atitude, puxei, e foi uma das sensações mais legais que eu já tive na vida. Então é exatamente isso, você não precisa ser corajoso o tempo todo. Você precisa ser corajoso no momento certo, no ponto certo, de você realmente sair e fazer aquilo que você às vezes tem medo de fazer, certo?
Certo, uma vez eu fui pular de bungee jump, foi pra impressionar uma gatinha.
Olha aí.
E aí o que aconteceu? Na hora que eu subi, eu lembro que eu tava com um rapaz lá em cima, eu falei, eu me arrependi. Eu olhei pra ele e falei, não tem como descer não. Falou, cara, aqui em cima agora, a única forma de descer é eu te empurrando. Falei, então, meu irmão, você vai ter que me ajudar, porque o medo bateu lá em cima muito forte. E ele me deu a mãozinha, ele me empurrou. E foi uma sensação maravilhosa, foi uma sensação incrível. E é isso, né? Eu acho que, às vezes, quando você tá te faltando coragem, se você tem alguém ali junto com você pra te dar um empurrãozinho, faz diferença também, ajuda demais. Por isso que eu sempre falo, cerque-se de pessoas e vão fazer isso com você. Vão te colocar aí, vão te tirar da zona de conforto e vão te colocar em situações que você vai se desafiar, você vai crescer, você vai evoluir. Você viu a Erika ontem, por exemplo? Soltinha, fazendo ali a primeira vez dela.
Já vai dar até treinamento agora.
Ela é a primeira vez dela numa live e ela foi 10 vezes melhor do que eu na primeira vez.
Tá com medo? Faz com medo mesmo. Daqui a pouco esse medo passa, daqui a pouco você cria casca e aí você não vai nem lembrar mais do medo. Então, isso aí é algo realmente que você tem que trazer pra sua vida. Faça alguma coisa que você tem medo de fazer toda semana. Faz, nossa, eu tenho medo do que hoje? É de falar em público? Se desafia. Daqui a pouco você não vai estar nem lembrando que você tá falando em público e vai até gostar de fazer isso, né? Então, é uma dica aí pra vocês. Outro aspecto que a gente colocou, uma característica, é paixão. Essa é muito individual. O que você colocou aí? Como ter mais paixão?
Primeiramente, você tem que fazer o que você ama, o que você gosta, o que te dá realmente prazer. É claro que quando você desempenha, toca um negócio, existem coisas que você vai ter que fazer que nem sempre você gosta, você tem afinidade com aquela atividade. Mas se você tem a paixão dentro de você por um propósito maior, você está enxergando lá na frente, entende que o sacrifício é temporário, mas a vitória é para sempre, você vai buscar a vitória. E você está disposto, muitas vezes, a fazer coisas que não vão te dar um prazer imediato. Então, a paixão ela está muito atrelada ao seu propósito, a uma visão de futuro, que a gente vai falar sobre visão aqui hoje também, mas ela está muito atrelada ao que você está enxergando lá na frente. E aí você fazendo aquilo que você ama, a paixão ela vem. Eu falo muito de tenacidade, mas a paixão ela é fundamental para você adquirir tenacidade. E tenacidade é a capacidade de você se apaixonar por algo e ficar com aquele algo. Não adianta que você tenha aquela paixão pela Acmos momentânea e depois passou na primeira dificuldade. Então entra aí a tenacidade, porque você vai se apaixonar pela Acmos e é a tenacidade que vai fazer com que você fique com ela e não desista na primeira dificuldade.
Perfeito. Foi basicamente o que eu coloquei aqui. Encontre algo que você ame fazer. Encontre um motivo para você fazer aquilo todos os dias. Você tem que ter um motivo. E, principalmente, pense no seu futuro quando você atingir esse objetivo, né? Às vezes, é isso que vai te manter no negócio. É isso que vai manter a sua chama acesa. Tá sentindo que a paixão tá acabando? Se reinvente. Tenta fazer algo diferente ali no seu dia a dia. Tenta entender o porquê isso tá acontecendo. Eu acho que tá muito atrelado a propósito. Quando o cara tem algo bem definido, aonde ele quer chegar, ele vai sempre fazer com a maior prazer possível as habilidades ali que ele tem que fazer no dia a dia. Visão é a nossa próxima característica. Como se tornar uma pessoa de visão?
Lendo muito, ficando antenado aí com tudo que está acontecendo. Para de ver material fútil, material que não vai te levar a lugar nenhum. Para de ver coisas fúteis, teste de fidelidade. Para de ver coisa que não vai te levar a lugar nenhum. Porque na medida que você faz isso, você começa a ter visão de futuro, você está antenado com tudo que vai acontecer e você começa a entender que as tendências estão aí. Que se você estiver antenado, estiver por dentro da tendência, você surfa a onda. Você surfa a onda daquela tendência. E não interessa se você tem 20 anos, 30 anos, 40 anos, 70 anos. anos. O dono do KFC aí, se eu não me engano, construiu um império a partir dos 72. Então, não tem idade. Se você está antenado na tendência, se você está ali engajado em querer sempre evoluir.
Perfeito. Coloquei basicamente as mesmas coisas. Transforme visão em realidade. Quanto mais você for uma pessoa que realmente consegue transformar a sua visão em realidade, mais você vai ser uma pessoa de visão. Acho que quando a gente queria fazer multinível com marketing digital, era uma visão, mas a gente transformou isso em realidade e mostrou isso para várias outras pessoas também. E hoje a gente dá a visão, inclusive, para essas pessoas. Leia mais sobre negócios e tendências, é exatamente o que o Fábio falou. Você está antenado com tecnologia, o que está vindo. Se atualize sempre sobre a atual área de atuação que você está fazendo aí, sobre seu trabalho, porque é isso que vai fazer você cada vez mais ter visão e saber para a direção que você está querendo ir.
Um negócio interessante que eu sempre tenho, assim, por mim, quando eu vou escolher algum negócio, é tome cuidado com as modinhas. As modinhas de negócios em si, né? Eu dou um exemplo muito forte da paleta mexicana. Abriu um em cada esquina e eu olhei pra Gabi e falei assim, ó, isso aí não vai durar muito, vai ficar só os fortes. Pode ter certeza. Por quê? Porque visão de negócio. Eu já entendia que ficariam os fortes. Hoje você tem refrigeradores com paleta mexicana dentro de restaurantes. Então, quer dizer, aquela pessoa que montou uma mega de uma estrutura só pra paleta mexicana, tinha um na esquina da minha casa aqui, que a gente ia. Aí o cara teve que colocar espetinho, teve que colocar outras coisas para conseguir se manter por um período, até que não aguentou e fechou. Então tome cuidado com as modinhas, esteja antenado no que está acontecendo, mas muitas vezes você vai surfar a onda e ela já passou. Uma coisa que eu gosto muito é assim, ó, quando está todo mundo correndo, quando não tem público para aquilo, começa a ver melhor, começa a olhar melhor, porque aquilo ali pode ser uma mudança de vida assim gigantesca para você. Eu vou dar um exemplo, marketing relacionamento mesmo. Enquanto um monte de gente não olhava para o marketing relacionamento, olhava com maus olhos, a gente estava ali entendendo que esse modelo de negócio era um modelo do futuro. Era um modelo que poderia mudar não só a minha vida, mas a vida de milhares de pessoas. Era um modelo que o Brasil ainda não tinha olhado com bons olhos.
Já era tendência mundial, né?
É isso aí.
Como se tornar uma pessoa mais constante? Eu coloquei basicamente aqui, lembrar por que você está fazendo. Já cai de novo em propósito. Isso eu acho que vai fazer você ser o mais constante possível. Por que você está fazendo aquilo? É pelo seu filho? É por você? Então, eu acho que isso é o que vai te manter constante a todo momento. Eu vou falar aqui sobre ferramentas, mas o seu porquê, o seu propósito é o que tem que te manter constante. Se você é uma pessoa que sim, fala, eu quero fazer esse negócio com força para mudar a história da minha família, mas sempre, a qualquer barreira que tá acontecendo, você para de fazer e quebra a sua constância, talvez você tenha que rever o seu propósito, né? Talvez você tenha que rever ali também o seu porquê. Siga o mais regrado possível a sua agenda. Eu acho que isso faz com que você se torne muito constante, principalmente ali no propósito que você está seguindo. Eu tento ser o mais regrado possível no meu dia a agenda. Às vezes não consigo cumprir um compromisso que é comigo mesmo, de criação. Eu jogo ele pro dia seguinte, mas ele tá sempre no meu radar. Tudo que eu tenho que fazer tá sempre no meu radar e isso faz eu me manter com uma constância muito bacana dentro do projeto. E também tire as distrações de perto de você. Eu acho que isso vai te ajudar a ser muito constante. As pessoas se distraem a todo momento com telefone, com WhatsApp, com internet, com o próprio YouTube, né, que a gente tá aqui, mas às vezes para você ir para um vídeo que não vai fazer sentido pro seu propósito de vida é dois palitos. Então, tira essas distrações de você. E tem até um estudo que fala que hoje, não importa a sua idade, provavelmente você passa uma média de 4 horas por dia nas mídias sociais. WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, todas as mídias. Agora, a pergunta é, o que você faz nessas 4 horas? É produzindo algo pro seu futuro ou apenas perdendo tempo? Então, fica aí uma dica e isso pode te ajudar, e você evitando isso pode ajudar você a ser muito constante. E a terceira, na boa, pra você parar de ser constante, ou pra você continuar sendo constante, para de enrolar, pelo amor de Deus. Tem muita gente que fala que quer, mas só enrola, e isso vai fazer com que ela nunca seja uma pessoa constante.
É isso aí, agenda é fundamental. Eu trabalho, acho que depois que eu faço as meditações, a primeira coisa que eu abro no meu dia é a agenda. Isso aí eu tenho há anos que eu faço isso, desde quando era agenda de papel, eu já fazia isso. Eu gostava muito de trabalhar com agenda de papel, mas depois eu tive que me adaptar, porque o Google tem agenda no computador, eu tenho agenda no celular, eu tô vendo minha agenda o tempo todo.
Tá mais integrada.
Compartilhada. Então, a agenda realmente te ajuda a ser uma pessoa mais constante. A segunda coisa que eu abro é o Gmail e o WhatsApp para me comunicar. Só que uma coisa que o Felipe falou, que faz todo sentido, é o seguinte: eu entro, posto no Instagram alguma coisa, no Facebook, eventualmente. Eu não sou de ficar olhando o Instagram, Facebook o tempo todo. Eu olho esporadicamente. E o WhatsApp, quando quando eu vou fazer algo, quando eu vou trabalhar efetivamente, eu fecho. E aí eu tenho janelas para ver meu WhatsApp. Perfeito. Então eu vou lá e olho de hora em hora, uns 10 minutinhos, limpo minhas mensagens e aí volto para fazer o que eu estou fazendo, que está alinhado com o meu propósito. Então isso faz toda a diferença para uma pessoa que quer ser constante, que você quer ser... Eu gosto muito do termo sniper, né? Que é você ser assertivo na sua tarefa, na sua ação. É você trabalhar naquilo que vai te efetivamente trazer um grande resultado.
Resiliente. Eu acho que também cai muito em propósito, né? Pra você ser um cara resiliente ali, você tem que estar atrelado ali ao seu propósito. Você vai cair, vai levantar, sempre mirando aquilo que você tá buscando. Então também vem aí a você ter bem definido o que você tá buscando da sua vida. Persevere sempre. Vai te deixar aí uma pessoa mais resiliente. Você insistir desde que, né, esteja tendo lógica no que você tá insistindo. Tem gente que insiste em algo que vai sempre deixar ele pra trás. É aquilo que eu falei esses dias. Às vezes o cara tá nesse ponto aqui, ele quer buscar água, a água tá aqui, mas ele tá indo pro caminho inverso. Ele tá persistindo em algo que nunca vai deixar ele chegar no momento que ele tava querendo buscar aquela água. Então persevere sempre, desde que você tenha a regra clara pra onde você tá indo. E se comprometa também com terceiros. Eu acho que pra fazer você insistir, você aguentar pancada, você voltar, é legal você se comprometer às suas metas com terceiros, com um amigo seu, com o seu time, com a sua família. Eu acho que quando você acaba se comprometendo, faz com que você não queira desistir no primeiro tropeço que você tem ali. O que mais que você colocaria aí, Fábio, para ajudar alguém a ser resiliente?
Bom, resiliência é você... Eu gosto muito do termo assim, é você ter a capacidade de tomar a pancada da vida e voltar mais forte. Eu creio que está muito ligado à coragem, está muito ligado à mentalidade. Se você entende que tudo na vida vai acontecer para que você evolua, melhore, você vai entender que nem tudo são flores. E você vai, com certeza, tomar algumas pancadas da vida e você tem que levantar mais forte. José Aldo aí, ele não só ganhou na vida dele, mas todas as vezes que ele perdia, ele se sentia desafiado a melhorar. Você fez um vídeo essa semana que falou exatamente disso, da capacidade que o Kobe ele tinha de voltar mais forte depois de uma derrota. Então, quer dizer, eu tenho que ter essa capacidade. Há duas semanas atrás, eu tive um desafio muito grande, tomei umas porradas aí. O que eu fiz? Eu voltei mais forte, meus resultados dos 15 dias em diante foram para estratosfera. Eu comecei a ter resultados cada vez melhores. Por quê? Porque eu absorvi isso e voltei mais forte. Eu comecei a gravar temas de vídeo diferente, eu comecei a ter resultados melhores. Então, quer dizer, eu me sinto desafiado quando eu enfrento um desafio. Ficou até redundante, né? Eu me sinto desafiado quando eu enfrento um desafio, mas é isso mesmo.
Te impulsiona, né?
Impulsiona, porque isso faz com que a gente saia da zona de conforto e faz com que a gente queira ser melhor o tempo todo.
Muito bom. Próxima característica, doador. Aí tem que ter um certo cuidado, né? Essa característica. Você precisa ser, sim, doador, mas tem maneiras de doar. Eu acho que eu e o Fábio, a gente é extremamente doador, mas a gente doa o nosso tempo, a gente doa a nossa atenção, a gente doa nosso conhecimento, a gente doa um momento que a gente precisa conversar com a pessoa. Claro, tem outros tipos de doação que a gente pode levar pro lado financeiro também, mas aqui a parte de liderança que a gente tá falando, pro nosso negócio, é você realmente se importar com as pessoas. E, principalmente, sem esperar nada em troca. Né? É você doar de coração, doar uma, duas horas do seu dia ali, capacitando alguém, dando suas habilidades para essas pessoas. Papai do céu, em algum momento ele vai te recompensar em relação a isso. O que mais que você coloca aí sobre doação, Fábio?
Olha, é sempre fazer em tudo na vida, você, quando estiver fazendo alguma coisa para alguma pessoa, fazer sem esperar nada em troca, né? Você ser doador do seu tempo, do seu talento, ser doador também. É importante também você doar dinheiro, né? Mas doe dinheiro de uma forma sábia, né? Para projetos sociais.
Principalmente só doe se você estiver podendo doar naquele momento, né? Tem que ter esse discernimento.
E para projetos sociais que estão fazendo a diferença no mundo. Projetos sociais, aí tem projetos maravilhosos, tem um projeto incrível de um grande empresário do Brasil, do Jorge Paulo Leman, que ele incentiva pessoas a serem empreendedoras. Eles formam líderes, eles formam liderança. Cara, esse projeto é maravilhoso. Se você parar para entender esse projeto, é um projeto que você vai querer doar, né? Então tem vários projetos de pessoas maravilhosas conduzindo aí um mundo melhor, transformando o mundo. Então vale a pena você doar para projetos assim.
Agora, da Aka Water também é um projeto social muito bacana que tem por trás, né?
É isso aí.
De doa um ano de água potável para as pessoas que não têm água. E você pensar que uma pessoa hoje em dia não pode ter água é algo que realmente é triste, né? Mas é uma maneira que nós, como empreendedores, e os clientes também têm aí de ajudar nessa causa aí. Continue aí que você estava falando.
O único cuidado que você tem que ter na doação é quando você coloca de uma forma para a pessoa, que você tira ali a capacidade dela, você tira a capacidade dela de fazer por ela mesma. Porque todos nós temos o mesmo cérebro, é igual. Por que um consegue e o outro não? Ah, é falta de oportunidade? Será? Será que é falta de oportunidade? Eu nasci em bairro pobre aqui de São Paulo. Então, ou é falta de vontade muitas vezes. Então, tomar cuidado para não colocar a pessoa nessa situação de zona de conforto quando você está fazendo a doação.
Exato. Às vezes você se doa tanto pela pessoa que você acaba prejudicando ela ao invés de impulsionar ela. Né? Você acaba não desenvolvendo ela como pessoa, como líder, principalmente falando do nosso projeto. Uma outra habilidade, ser autorresponsável.
O primeiro ponto é entendendo que efetivamente tudo que acontece na vida dela é culpa dela.
Coisas fracassos e vitórias, gente. Fracasso, culpa sua. Vitória, mérito seu. Simples assim.
Se a pessoa internaliza isso, entende isso, é o primeiro passo para ser autorresponsável, para ter uma vida melhor. Se ela é aquela pessoa que culpa todo mundo, culpa o vizinho pelo fracasso dela, culpa a mãe, culpa o pai, culpa o governo, culpa o mundo porque ela não tem resultado, ela não é uma pessoa autorresponsável, é uma pessoa que responsabiliza os outros. É sempre os outros. E ela não assume essa responsabilidade. Então, para você ser autorresponsável, o primeiro passo é você colocar aí o mérito quando acontece na sua vida coisas boas. É seu. A culpa de quando acontece coisa ruim é sua também. Não se coloque numa posição de vítima.
É isso aí. Torne-se, de fato, protagonista de tudo que você vai fazer na sua vida. Né? Tanto as coisas boas que você faz, como as coisas ruins que você faz. É culpa sua. Então, quando você se coloca nesse cenário de protagonista, você passa a entender que tem gente que perde muita energia mesmo no dia a dia, com coisas que não dependem dela. Nossa, o governo não é isso, o governo não é aquilo, e fica numa discussão aí em mídia social, uma discussão entre famílias. Já vi pai e filho parando de se falar por causa de política, porque ficam nesse mundo doido aí de algo que não tá, algo que não tá no controle dele. Então tem que tomar cuidado em relação a isso. Protagonismo é você falar, isso aqui tá no meu controle? Não. Ok, eu vou fazer as coisas então que tá no meu controle. Isso tá, então a culpa é minha, a responsabilidade é minha. Franquia tal não tem produto. Beleza, vamos na próxima franquia? Vamos tentar achar nessa franquia do lado? Por que que você não tem estoque? Isso é ser protagonista, é você criar maneiras ali de você contornar esse problema. Pare de reclamar, pare de terceirizar responsabilidades. Isso faz com que você também passe a ser mais protagonista. Tem gente que ama de paixão transferir responsabilidade. Ah não tô dando certo no projeto, mas é porque o Fábio não tá me treinando direito. O Henrique, o treinamento dele é muito fraco, não tá me desenvolvendo como pessoa não. Então sempre, a pessoa que não é protagonista, ela sempre vai achar um culpado pro fracasso dela. Então ser protagonista é totalmente ao contrário, é você entender que só depende de você. Gente, tem várias pessoas que tiveram sucesso dentro da própria Acmos ou de outras empresas que nem tem ali o relacionamento com o patrocinador. Eu vejo muita gente reclamando, meu patrocinador não me dá atenção, meu patrocinador não tá fazendo passo a passo comigo. Claro que se você tiver, beleza, vai te ajudar no processo, mas eu conheço várias pessoas que nunca tiveram um apoio tão próximo e se desenvolveram, se desempenharam. Isso é ser protagonista, tá? Você tem que entender isso. Você tem um time, você tem várias outras pessoas, se você não tem um patrocinador, você vai ter um upline, você vai ter várias pessoas que podem te orientar. Tem a própria sistema da Acmos, a Unacá, que vai te orientar ali no passo a passo, ou qualquer outra empresa vai ter um sistema de treinamento. Então só depende de você. Isso é ser protagonista. O próximo que eu coloquei aqui seria guiado por um propósito. Como que você orienta as pessoas a procurar um propósito de vida para elas hoje?
É um livro, comece pelo porquê. Ele é um livro que desperta isso nas pessoas. O primeiro livro que me despertou muito forte isso foi Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Eu li há muitos anos atrás e ele começa com uma reflexão sobre a sua lápide. O que você gostaria que tivesse escrito na sua lápide quando você morrer?
Forte, hein?
Que tipo de pessoa você gostaria de ser para sua família, para as pessoas que te amam? Como que você gostaria que essas pessoas te vissem quando morrer? Então, eu escrevi minha lápide e de lá para cá eu comecei a conduzir a minha vida de acordo com isso. E aí me interessa. Muitas pessoas não entenderam muito bem isso, né? Círculos de amigos mais próximos não compreenderam o meu propósito. E tudo bem. É um direito que eles têm, é um direito que eu tenho também de seguir o meu propósito, de seguir o que eu quero construir para minha vida. Eu tô com 42 anos, tenho muita muita coisa para construir ainda, tenho muita coisa para realizar. E para você que ainda não encontrou o seu propósito, que está trabalhando igual um zumbi, sem saber o porquê está fazendo aquilo, vai buscar, porque faz toda a diferença na sua vida. O acordar com vontade, com desejo, todos os dias, com brilho nos olhos, ele está muito ligado a um propósito, a uma missão, ao que você quer deixar de legado para o mundo.
Exato, totalmente ligado a isso. Então, Fábio deu dicas de como você encontrar, e eu vou falar aqui mais no sentido de como continuar sendo guiado pelo seu propósito. Primeiro, se pergunte todos os dias, depois que você sabe o que você veio fazer na Terra, né? Depois que você entendeu isso. As suas ações que você está fazendo agora, nesse exato momento, ela está aliada com o que você está buscando no seu propósito? As ações, a maior parte das ações que você toma no seu dia, está aliada ao seu propósito? Então, esse é um ponto para você se manter no trilho e você continuar aí a seguir o seu propósito. Não desvie seu foco, vai aparecer diversos momentos ali, coisas que vão falar, putz, meu propósito é esse, mas pode ter alguma coisa aqui que seja algo legal, mas não tem nada a ver com o seu propósito, você vai querer desviar. Tente seguir firme ali no propósito que você está buscando para você. É como o Fábio falou, muitas vezes as pessoas não vão entender, mas tudo bem, as que precisam entender, elas vão entender. Sua família, sua esposa, seu esposo. Então, divida, né, esse propósito com as pessoas que estão ao seu redor. E, conforme o Fábio disse, uma vida com propósito, gente, é muito mais feliz, eu te garanto isso, né? Você acorda mais animado, você acorda mais entusiasmado, você tem paixão pelo que você faz, desde que você saiba que qual que é o seu propósito e as ações ali estejam alinhadas direitinho com ele. Próxima característica, ser uma pessoa ensinável. Por que isso e como a gente pode se tornar uma pessoa mais ensinável?
Isso está muito ligado também à humildade, né? Às vezes a pessoa chega num patamar da vida que ela entende que não precisa mais aprender com ninguém. E esse patamar, ele nunca vai chegar na sua vida, porque a partir do momento que você não precisa mais aprender com ninguém, você não precisa fazer mais nada aqui. Pode ir embora.
Tem alguma coisa errada, né? Você parou de aprender, tem alguma coisa errada.
Pode ir embora, porque, na verdade, tem tantas pessoas para ensinar coisas maravilhosas pra gente. Então, você fazer essa reverência, entender que tem pessoas talentosas, pessoas incríveis, que tem assuntos que você não domina, que você não conhece, né? E dentro do nosso negócio, tem muito disso, né? Às vezes eu já ouvi a pessoa chegar e falar, eu já sei tudo sobre isso, você não precisa mais me ensinar. Ou chega com uma bagagem muito grande dentro de... Já teve uma bagagem numa multinacional, já teve uma bagagem como empreendedor e chega aqui querendo já ensinar. Isso não quer dizer que você não vai ensinar. Você vai ensinar, você vai contribuir. Mas aprenda primeiro.
No momento certo, né?
No momento certo. Vai ler livros do segmento, vai entender o segmento. Porque senão você se torna uma pessoa prepotente, arrogante. Se torna uma pessoa que é o dono da verdade.
Não, e o pior, fazendo isso, uma pessoa que não é ensinável... Nossa, já passou várias pessoas na minha vida. Talvez elas estejam até assistindo aqui nesse momento. Pessoas que tinham dificuldade em ser ensinável e reverteram isso, ressignificaram isso. Mas isso é tão... É você encurtar, de fato, o seu caminho. Você vai indo por conta própria, no passo a passo ali, você vai quebrar a cara, você vai ir por um caminho que você vai falar, putz, não tá dando certo isso aqui, sendo que as pessoas que estão tentando te ensinar já passaram por tudo aquilo. Você tá perdendo tempo, na verdade, né? Então, ele encurta o aprendizado ao você ser ensinável. Como que você pode aprender hoje? Através de vídeos como esse, através de áudios, podcasts. Falar em podcast, lançamos aí recentemente o podcast do Papo de Brother. O link vai estar aqui na descrição para você escutar no seu carro, lavando louça, na academia, onde quer que seja, né? Sem precisar aí de uma conexão tão forte com a internet, de um vídeo. Então, vai te ajudar muito nesse sentido. Mas tem livros que você pode aprender também, se tornar mais ensinável. Outra dica para se tornar ensinável, conecte-se com as pessoas que te façam evoluir, com as pessoas que já têm o resultado que você quer ter. Você quer chegar onde na Acmos? Quer chegar a presidente? Vai lá, conversa com todos os seus presidentes, vê o que ele fez, qual foi o caminho. Quer chegar a Safira? Conversa com todos os Safiras. Quer chegar aí a Rubi? Quer chegar a Diamante? Quer chegar a Double Royal Black Diamond? Ainda não tem. Mas vai conversando com as pessoas que estão nesse caminho, que já conquistaram o que você quer conquistar. Você vai ver que vai encurtar muito o seu processo de aprendizado e ser ensinável é algo, como o Fábio falou lá no começo.
E é uma coisa muito importante.
Para a sua vida, né?
Uma coisa muito importante nesse processo é assim, é você entender que você vai aprender com quem é mais velho do que você e com quem é mais novo também. Porque às vezes a pessoa perde a capacidade de aprender com os mais novos. Eu tenho um mentor hoje, tem 26 anos de idade. 26 anos de idade. É, pra praticamente metade da idade que eu tenho hoje, tô 42, não chega a ser a metade, mas é um cara de 26 anos de idade. Eu poderia olhar e falar, não quero aprender com ele, mas esse cara me ensina muito, eu aprendo hoje com o Felipe, que é mais novo, eu aprendo com a Marcela, que essa sim tem acho praticamente a metade da minha idade, então eu aprendo com pessoas mais novas, e aprendo com pessoas mais velhas, e aprendo com uma pessoa da mesma faixa etária, então você ter essa flexibilidade te mantém atualizado, sabia
disso? Exato, no próprio ramo, né, no nicho de marketing digital, você aprende com um moleque de 17, 18 anos, que estão voando, cara que tem 13 anos ali, a mais que eu, e às vezes de conhecimento, de bagagem, de aplicação, já tá ano-luz na minha frente. Então, é isso, é você entender que sim, você pode aprender com quem é muito mais novo que você, mas pode ser muito mais experiente, com quem já tá lá na frente também, como o próprio Érico, Conrado, que são caras aí que já fizeram história no mercado digital. No marketing de rede é a mesma coisa, tem várias pessoas que você consegue aprender de várias faixas etárias ali. Então, isso é importante. Sai do salto, né, de achar que você é mais velho, você sabe mais que as pessoas. Às vezes, você pode estar muito enganado, viu? Porque essa molecada também que tá vindo aí, tem uns gêniozinhos que você fala, meu Deus do céu. Mas tem que respeitar, como os mais velhos também. Eu acho que isso é muito bacana de você ter dentro de você, né? Aprenda com pessoas, não importa a idade dela. Mais uma habilidade que a gente colocou aqui, seja um duplicador. Primeiro, para você ser um duplicador, eu acho que você tem que começar a desenvolver em você paixão por ensinar as pessoas, paixão por se doar pelas pessoas. E isso, pensando pro nosso negócio, é algo extremamente importante. Eu conheço pessoas que são excelentes recrutadores, eu conheço pessoas que são excelentes vendedores, mas que não têm a mesma capacidade, na verdade nem querem tentar duplicar as habilidades. E marketing de rede, se você não duplica suas habilidades, meu amigo, você vai ficar sempre sendo um vendedor. Sim, vai colocar dinheiro no bolso, mas no momento que você estiver doente, no momento que acontecer alguma coisa, você não vai ter a sua renda residual que esse mercado tanto fala, tá? Então, comece a ver isso. Você é um excelente vendedor? Sou. Você é um excelente recrutador? Sou. Por que seu time não é? Será que você não tá pecando em passar suas habilidades para as pessoas? Você tem preguiça de ensinar alguém? Então, isso vai te ajudar muito. E como você começa a ser um bom duplicador? Desafiando ali, né? Criando treinamentos, criando materiais, criando conteúdos. Eu vejo hoje que, nossa, a gente tem um time de mulheres que tá muito avançado nesse sentido, né? Eu acho que você concorda aí comigo. Pessoas que estão se desafiando todos os dias a gerar material que vai fazer com que o outro aprenda a habilidade dela. E isso eu acho que elas estão até mais na vantagem do que a maioria dos homens aí, né? Isso de modo geral. A mulherada tá muito forte dentro do próprio marketing de rede. Sempre foi ali um mercado que às vezes tinha muito mais homem. Então, é isso. Pega essa inspiração de você ser mais criativo, de você começar a criar algumas coisas que vai duplicar essa informação, porque ser um duplicador é algo fundamental dentro do marketing de rede.
Olha, você só duplica aquilo que você conhece, que você entende, que você estudou. Então, para que você seja um duplicador, você precisa estudar, precisa aprender, precisa ler muito, estar nos treinamentos, e aí você começa a duplicar aquilo que você conhece, né? Acho que esse é o primeiro passo para que você possa ser um duplicador, duplicar algo que você viveu, duplicar algo que você fez, né? Não duplicar algo que você apenas tem
a teoria. E o último, para a gente finalizar esse vídeo aqui, como, eu acho que é um dos mais importantes, na minha visão é o mais importante, não sei na sua visão, mas como se tornar uma pessoa extremamente grata, enxergar gratidão em lugares que ninguém mais enxerga. Eu sei que você tem um arsenal nesse sentido, começa falando aí sobre isso.
Tudo na vida é hábito, ninguém nasce grato. Você pode, se você cair numa casa igual a minha, dê graças a Deus, porque você vai ter ali um papai e mamãe te estimulando a ser grato o tempo todo. Vou ensinar isso para minha filha, porque eu sei que isso é uma base fundamental para que ela tenha resultado na vida, tenha sucesso em qualquer coisa que ela fizer. Não adianta ela conquistar o mundo e sem ser uma pessoa grata. A gratidão ela é uma conexão com Deus. Então, sempre que você é grato, você vai ter coisas maravilhosas na sua vida. Simples assim. Agora, como eu desenvolvi isso? Praticando. Todo dia, escrevendo. Eu tenho um caderno da gratidão, que eu coloco os 10 motivos da gratidão todos os dias. Eu tenho aqui o meu potinho da gratidão. É piegas mesmo. Mas é assim que você
desenvolve. Mas funciona.
É assim que você desenvolve um hábito. Olha só, eu tenho na minha proteção de tela, não sei se vai dar pra ver aí, que eu sou tão feliz e agradecido. Então, a gratidão, ela é algo que você desenvolve por hábito. Então, tem aí um livro que eu super indico, A Magia, de Rhonda Byrne. Ela faz 28 dias de gratidão. gratidão ali. E é provado cientificamente que as pessoas mais gratas, elas têm grandes resultados na vida. Melhor saúde, melhor na parte financeira. Então hoje eu exalo gratidão, mas eu treinei o meu olhar também. Eu saio na rua e vou apreciando flores nas calçadas, eu vou apreciando pessoas, eu vou apreciando veículos, eu vou apreciando o mundo.
Agradecendo pessoas que às vezes está na rua, que está precisando de um agradecimento, muitas vezes que está esquecida ali, isso vai fazendo você cada vez mais ser uma pessoa grata, né?
E eu vou também abençoando. Uma coisa que eu faço muito é assim, eu tô passando pela rua, uma pessoa deixou passar, atravessar a faixa de pedestre. Eu abençoo a vida daquela pessoa em silêncio, faço uma oração por ela. Então, quer dizer, além de eu agradecer, eu também abençoo o tempo todo as pessoas. E isso, claro que volta pra mim. É claro que eu entendi o poder disso na minha vida. E aí eu comecei a gostar de fazer isso. É muito mais gostoso, você fica com o seu coração em paz. É muito interessante quando você começa a praticar isso.
Exato. E além de tudo que o Fábio falou, do poste da gratidão, das escritas, de você demonstrar, de você elogiar as pessoas com sinceridade no dia a dia, participe da mentoria O Poder do Foco. Você vai começar a falar muito sobre isso, sobre esse assunto, várias coisas práticas e teóricas sobre gratidão e várias outras coisas lá, e vai fazer você se desenvolver muito nesse aspecto. Eu falo pra galera que tá no GoPro, quem faz o treinamento do GoPro, ele desenvolve muitas habilidades pro nosso negócio. Acho que de todas as mentorias, até chegar na do GoPro, é habilidade, habilidade, habilidade voltada pro negócio. A partir do poder do foco pra frente, as mentorias dali pra frente, são habilidades pra sua vida, pra você crescer como pessoa, pra você evoluir demais como pessoa. Então participe aí, fale com o seu patrocinador, com as pessoas que estão ao seu redor aí te ajudando, que eles vão te orientar da melhor maneira possível, tá? Fábio, muito bacana aí. Obrigado por mais um Papo de Brother. Foi excelente esse tema que a gente trouxe. 3 vídeos compilados aqui pra gente falar sobre esse assunto muito importante pra você que tá escutando aí, você que tá vendo, desenvolver liderança. Gratidão aí por esses Papo de Brother, tem feito muito bem, não só pra mim, mas pra várias pessoas. Tá todo mundo elogiando muito o projeto. Você que chegou agora, veja aí no canal ou no podcast. A gente tá com um podcast novo também, gente. Tá disponível aí no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast. Os links vão estar aqui na descrição. Vai fazer total diferença aí pra sua vida, pra você que tá querendo desenvolver marketing de rede com profissionalismo. Fábio, valeu, obrigado e até o próximo vídeo.
Até o próximo.